É o 15-0 Cabazada de Benfica. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. Meus caros Pedro Pardal e Pedro Teixeira, agora sim, depois de vilipendiarmos a inteligência artificial do Bing, pelo visto o 15-0 está resgatado para nós, não é verdade?
Parece que sim. Se bem que ele não gosta muito do Teixeira, parece. Não sei porquê.
Caro
E eu
ouvinte.
ainda não acabei com ele, ainda não acabei com o Bing. Ele ainda vai ter que me ouvir.
Caro ouvinte, se não sabe, o Bing, a inteligência artificial do Bing, dava o 15-0 como sendo de Pedro Ribeiro, João Moreira e Ricardo Araújo, salvo erro, era assim. Depois do Teixeira o ameaçar de morte,
Já atualizou.
voltou a pensar. Pensou duas vezes, pensou melhor.
Foi, foi.
Teixeira que anda a cometer crimes contra a inteligência artificial. Caro ouvinte, se ouvisse os chats, as conversas entre ele e o Bing, assustava-se. De resto, vai ser a primeira vítima quando a máquina acordar, Pedro Teixeira. Meus
Pois isso,
amigos,
estou na lista.
estás em primeiro lugar. Meus amigos, depois da euforia pela positiva, depois do esmigalhamento do Southampton, do Basileia, do Al-Ahly e do Celta de Vigo, eis a euforia pela negativa com a colocação de João Neves a defesa de direito. Ah, e também com a derrota por 2-0 frente ao Burnley. Sim, porque o 15-0, caro ouvinte, se não sabe, fica a saber, já patenteou a frase de Pedro Teixeira, que fez furor nas redes sociais. É a primeira vez que meio mundo se ri e acha divertido um acesso de AVC de outra pessoa, Pedro Teixeira. Depois há outros tipos de AVC, como aqueles que um senhor que vive no norte e vê inimigos em tudo, ou os dos senhores que decidiram que a supertaça é bom é jogar-se a meio da semana, para o Benfica abrir o campeonato numa segunda às 9. Giríssimo. Até me babei todo só de dizer isto. Acho que estou. Não, não estou a ter uma AVC. Sabe o que é que me apetece dizer? Sabe o que é que me apetece dizer em relação a isto? Tudo.
Ok.
Chupa! Não, tu é que chupas! Não, eu chupo! Não, tu chupas!
Sabes o que é o chupa?
Mas sabes que
Mas tu sabes chupar! Eu chupo! Não, tu chupas! É,
é deprimente. É
momentinho
deprimente.
deprimente na antena nacional. Hoje, caro ouvinte, não falamos de chupar, embora o Teixeira tivesse já preparado com um guião. Hoje
Certo.
falamos desse jogo dos momentos mais altos e mais baixos desse Benfica 0 Burnley 2, a habitual rubrica, momento fonte ainda mais premium para analisar com radar arguto o que se passa neste mercado do Benfica, as rubricas Pirâmide 15-0 e o Quem Sou Eu, e ainda não é de hoje que vamos falar da estrutura, vai ser um tema para falarmos no final da pré-época, talvez, ou no final do campeonato, mas temos ainda outros temas relevantes para falar, como o VAR. E o inimigo que está, sabe-se lá onde, mas pelos vistos está.
É
Meus
omnipresente.
caros, é omnipresente, exatamente. Só uma nota, antes de avançarmos, darmos voz, como sempre, aos nossos 15, à pergunta sobre quem parte à frente para a titularidade, Ristich ou Jurasek. O terceiro anel está indeciso, é 50-50. A verdade é que este jogo, já vamos falar sobre isso com o Burnley, pode ter dissipado algumas dúvidas, talvez, não sabemos. Falaremos disso mais à frente. À pergunta se Félix é uma hipótese real para o Benfica, os nossos 15 não são unânimos, mas o não ganha. Há algumas pessoas que dizem talvez o não ganha. Nakata underscore PT volta em grande e diz Fábio Silva na Champions, Teixeira no campeonato e Félix nem calçava. Caro
É
Nakata, eu
sério?
devo dizer uma coisa, não se deslumbre. Eu ontem fui jogar à bola com Teixeira e se haveria coisa que Félix ia fazer era fartar-se de calçar. Fartar-se, é? Ia calçar até ficar com o calcanhar gasto,
Mas
depois
já
do
é
que eu vi de Teixeira.
como se fosse uma cueca. Eu levava,
Ele fez uma cueca, mas Teixeira sofreu um gol de baliza à baliza.
não é? Não, eu não tolero é sofrer cuecas. Isso é que não.
Ah, muito bem. Eu sofri uma
Ah, do
cueca.
Félix. Hã?
Ah, do Félix. What? Oi, oi, oi.
Se o Félix me fizesse uma cueca, estava. Não, é? Não posso
Sim.
materializar aqui como é que eu ia me
Onde é
vingar, mas.
E ias-lhe dar um chute no pé como eu dei ontem um chute no pé.
Seria duro.
Exatamente. É. Meus amigos, depois de ouvidos os nossos senadores do Benfica, agora sim Benfica 0-2 Burnley, vamos ao copo meio cheio e meio vazio. Não vale a pena falar do jogo, acho que falando do meio cheio e do meio vazio fazemos a análise, já lá vão alguns dias, dois dias na verdade. Começamos pelo meio cheio e a verdade é que há menos meio cheio do que a meio vazio. Pareceu-me, pelo menos nesta partida. Pedro Teixeira, tu celebraste efusivamente, inclusivamente com champanhe, a presença de Auschwitz no meio, finalmente. Pareceu-te bem? Foi um jogo delicioso de Auschwitz? Como é que achas que o nosso bacalhau se safou?
Eu dava como adquirido que ele já nem sequer era... Nem sequer seria testado, né? A opção já nem diria, mas nem sequer ia ser testado ali naquela posição. Mas parece que Roger Schmidt ainda está a ponderar os vários cenários possíveis para o meio campo e fiquei satisfeito por poder assistir a mais minutos de Austin ali. Não foi a primeira vez que ele jogou lá, mas nesta nova configuração com estes novos jogadores e mesmo assim, ao longo da última época, ele foi jogando a espaços e com...
Sim.
Sem sequer conseguir ganhar ritmo da posição, vamos chamar assim. Acho que foi interessante, ele oferece sempre coisas que os outros que têm jogado lá não conseguem oferecer, sobretudo no passe progressivo, muito disciplinado nas suas decisões, tal como é nas outras posições em que ele joga. O que me parece é que se calhar a nível defensivo, nenhuma destas opções, nem mesmo o Austin, vai nos dar a mesma segurança que poderá dar o Tino, não é? O Florentino.
Sim.
Apesar do erro dele.
Sim.
Agora, será que ele precisava de mais tempo, mais rotinas naquela posição, voltar a ganhar rotinas naquela posição para poder estar ao seu mais alto nível e ser a solução definitiva? Talvez. Se o Roger vai voltar a apostar nele, continua a ser uma grande incerteza. Não sei o que é que vocês acharam, mas eu gostei da exibição.
Eu passo a palavra, antes de passar a palavra para Dal, fazendo a ponto com uma pergunta que está relacionada, eu achei delicioso, concordo que Auschwitz, eu acho que defensivamente ele é interessante porque ocupa muito bem o espaço, é muito inteligente. Defensivamente, é óbvio que Florentino é a peça mais forte do nosso plantel, eu até acho que é um jogador muito unidimensional, e nisso ele é muito bom, Florentino. Pois. Ele é muito bom fazer isso e bom, não lhe reconheço versatilidade para aquela posição, como por exemplo Auschwitz tem, mesmo defendendo mal. Achei Auschwitz delicioso a sair, é um jogador muito inteligente. Eu diria que é verdade, temos Di Maria no plantel e isso dá quase lugar de destaque como o melhor jogador do plantel, mas Auschwitz, se dúvidas houvesse que ele era o melhor jogador da liga do ano passado, pelo menos, ou pelo menos a peça mais importante. Epá, não é porque um jogo de treino que tu determinas isto, como é óbvio, não é? Mas sim, é sempre bom ver Auschwitz 2, na posição de origem e 2 com um jogador que ele conhece bem até. Eu achei muito interessante. Pardal, dito isto...
Estás bem?
Estava em engasguei-me. Dito isto, Auschwitz e Coxo foi uma reedição daquela tal dupla de sucesso de 21-22 no Feyenoord. Esta para ti deve ser a dupla... no meio-campo, pelo menos a dupla predominante. Deixa-me só dizer uma coisa que também pode ajudar à tua resposta. Auschwitz estreou-se pelo Benfica naquela posição, ao lado de Enzo Florentino, não me recordo qual. Ele chegou tarde do ano passado na pré-época. Eu acho que ele até se estreou no Bessa, no início da época, o Auschwitz.
Ah, sim.
Ele não jogou brilhantemente porque via-se que era um jogador que estava ainda a entrosar-se no sistema da equipa.
Sim.
Ele nunca teve muito tempo para jogar naquela posição, com qualidade. É um dado que pode ajudar a responder esta questão. Pardal, voltando à pergunta, se Auschwitz e Coxo deve ser a dupla predominante, Luís Mateus, para saber, diz que não, o autor do livro Schmitologia, diz que deve ser Neves e Coxo. Devo dizer que tenho muitas dúvidas em
Neves
relação
e
a esta. Deve ser Neves e Coxo a dupla predominante. Eu não tenho de todo certeza sobre isso. Passo a palavra.
Assim, eu analisando o que é o nosso campeonato, e que vamos ter vários jogos a jogar contra equipas com o bloco muito baixo e muitos jogadores atrás da linha do meio campo, eu considero que por muitas vezes será de considerar esta dupla, Auschwitz e Coxo, Porquê? Porque não vamos ser tão expostos a ataques continuados, não é? E eu acho que nesse, quando são esses jogos, o Florentino, por exemplo, parece uma peça um bocadinho ali fora d'água, vá. Porque o Florentino funciona bem num jogo mais repartido, com equipas com o meio-campo mais forte, onde há mais pressão. Nas recuperações de bola, o Florentino nisso é fortíssimo e faz mais sentido em jogos desses. Em jogos em que nós estamos constantemente com bola e a atacar, acho que faz mais sentido ter uma dupla como o Alves e o Coxo, e até por vezes, porque não o João Neves, porque acho que o João Neves também dá muita equipa, e sim, nesse tipo de jogo acho que faz sentido em campo também. Acho que seria, sim, uma dupla a considerar na maior parte dos jogos do nosso campeonato, até para termos também mais peças atacantes na frente, desequilibradoras, como o Di Maria, como o Neres, como o Rafa, porque caso contrário, se não jogar o Alves com o Coxo no meio campo, vamos obviamente ver muitas vezes o Alves na aula, por exemplo.
Sim.
E apesar de ele dar esses equilíbrios, em jogos mais fechados precisamos é de jogadores que desequilibrem.
Portanto, certo, de acordo.
Para mim faria sentido ser o Alves e o Coxo a dupla predominante.
Pedro Teixeira, não te vou perguntar se consideras Alves superior a Neves, isto quase que respondendo ao Luís Mateus. Eu ri-me quando ouvi o vídeo do Luís Mateus dizer isto.
Quem é o Luís Mateus?
O Luís Mateus é o autor do livro Os Mitos.
Da Bíblia do Fábio.
Da Bíblia. Mas, o Luís Mateus teve muitas participações na rubrica.
Mas é jornalista?
É jornalista, sim.
Ok.
Um bom.
Um jornalista. Eu não te vou perguntar se achas que Auschwitz é superior a Neves, mas pelas características de um meio campo como Coxo e Auschwitz, que na minha opinião são os médios mais fortes que o Benfica tem.
Uhum.
Colocando-os os dois no meio campo, no seu lugar, isto não torna pelo menos a dupla Di Maria e Rafa, ou se quiser expandir ao tridente do Benfica na frente, independentemente dos jogadores que jogarem, Rafa, João Mário e Di Maria, Rafa, Neres, Di Maria, independentemente da combinação, não liberta mais, não desequilibra mais, como o Pardal dizia, não é a melhor solução do que recorrer constantemente a Auschwitz na esquerda e ter um jogador como o Florentino no meio que nos limita um bocadinho. Não é óbvio que se calhar deve ser mesmo Auschwitz e Coxo, é a aposta de Roger Schmidt?
Tenho aí várias nuances em todo esse raciocínio que é muito interessante. Parece-me que o Roger Schmidt não vai abdicar de um dos alas ser um ala com capacidade
de equilíbrio.
De ir mais de equilíbrio, exatamente. Mais conservador. Aconteceu nestes dois, três jogos de treino, aconteceu duas variantes. Uma em que tivemos Austin e João Mário, titulares, ou a jogar ao mesmo tempo, e noutra em que jogaram Di Maria e David Neres, né?
Uhum.
E percebeu-se aí, por um lado, se com o Austin e João Mário tu não consegues, tens muito menos poder de desequilíbrio, muito menos criatividade, etc, etc, já sabemos disso, já discutimos isto muitas vezes. Com Di Maria e David Neres acabas por ter muitos equilíbrios no sentido negativo, porque a equipa ressente-se muito no processo defensivo, porque são dois jogadores com muito menos predisposição para defender. Não, também não podemos esconder esta realidade. E o que me parece que está na cabeça de Roger Schmidt é que vai sempre optar ali por ter um médio mais criativo e outro médio mais de equilíbrio. E esse médio de equilíbrio, na calha estão João Mário e o Austin. O que depois, vamos à questão central que tu colocaste para o meio campo, é muito difícil dizer, mas de facto poderia passar por um 11 com o Austin no meio campo e o João Mário, e depois alternar entre Di Maria e David Neres. Tu falavas que o Austin se estreou-se o ano passado, eu fiz aqui uma pequena... De que forma é que ele se estreou lá no meio campo? E eu fui fazer aqui uma pesquisa rápida, e ele fez os primeiros 90 minutos, a sério, contra o Marítimo, que foi um jogo que nos correu particularmente bem, ganhamos 5-0, não sei se recordam, e o Austin de facto jogou nessa posição, com David Neres, João Mário e Rafa. Tínhamos também Enzo...
Na ala?
Não, no meio campo.
Ah, no meio campo, ok. Sim,
com o Enzo.
Com o Enzo, exatamente. O que me parece... que sem ter grandes certezas disso, é que vai ser um pouco daquilo que o Pardal dizia, se calhar com os jogos contra equipas mais com propensão mais ofensiva, por exemplo contra o Porto, já na Supertaça, poderá jogar o Tino e o Austin na esquerda,
uhum.
E noutros jogos ele poderá optar por colocá-lo naquela posição porque não vamos ter tantas responsabilidades defensivas, vamos passar mais tempo no meio campo ofensivo, o que não deixa de ser um risco, porque há equipas que sabem jogar em contra-ataque, não é? Mas sempre pela velha máxima, marcar mais golos ganhamos, não é?
Claro.
Mas é muito difícil responder com certeza a esta questão. Ao fim de 4 ou 5 jogos de pré-época, continuamos com... Eu, pelo menos, continuo com muitas dúvidas. Não tenho certeza, sinceramente.
Eu só corrigindo-te, sim. Não me querendo... De facto, não, ele entra no Benfica...
Entrou
no
em vários Benfica, jogos, né?
Mas foi... Jogou um minuto. Depois foi com o Vizela em casa. Mas não sei quando é que entrou. Mas pronto.
Foi entrando, só fez 90 minutos depois com o Marítimo.
É exatamente isso. Exatamente isso. Não. Exatamente, correto. Exatamente.
Sim.
Não, porque há aqui jogos em que ele jogou 89 minutos e saiu.
Não, ele saiu aos 85, por exemplo. Ele foi jogando. Jogou 24 com o Vizela, 25
exatamente,
com o
Maccabi. Exatamente, pronto. 90 minutos completos. Exatamente. É exatamente isso. Foi com o Benfica Marítimo um jogo que ficou 3-0.
5-0. Tu não estás.
Benfica Marítimo. 3-0.
5-0.
3-0.
5-0.
Fora. De fora. Até já não percebo
foi
nada.
Foi em casa.
Benfica... Ah, 90 minutos, certo. Já, correto. Está certo, Pedro Teixeira. Inédito. Estou a brincar.
Afinal, o AVC hoje está... é do Fábio Silva.
Pois é.
Quando houve aquele golaço do Draxler, não sei se recorda.
Exatamente.
Pedro Pardal, ainda nesta questão, para não nos alongarmos demasiado, mas para encerrar. Já percebemos que as alas têm muita importância no desdobramento ofensivo do Benfica. Ter Auschwitz na ala, apesar de nós ser unânime que era interessante tê-lo no meio, mas colocar Auschwitz na ala não pretende equilibrar a equipa, exatamente porque o ala esquerdo sobe muito. Vimos Grimaldo muito fazer isso e tinha essas características. Com um jogador como Ristich ou Jurasek, eu confesso que não conheço, eu acho que tem menos propensão ofensiva que o Grimaldo. É difícil também ter mais, porque Grimaldo é potencialmente os defesas esquerdas da Europa com mais propensão ofensiva. Continuará a fazer sentido a chance à esquerda, dito isto?
É, mas eu vejo o Ristich, por exemplo, como um lateral também bastante ofensivo, claro. Se calhar, obviamente não é tanto como o Grimaldo, até porque o Grimaldo destacava-se muito, porque fazia muito aquelas triangulações, ia praticamente até dentro da área fazer quase aqueles passos atrasados. O Ristich não faz tanto, mas também vejo o Ristich como muito à vontade a subir também no terreno. Portanto, acho que
e o Jurasek também.
E o próprio Jurasek também tem revelado que também sobe com bastante facilidade. São estilos de jogo diferentes do Grimaldo.
Exatamente, é isso. Força.
Ok, mas acho que podemos continuar a fazer isso com o Auschwitz.
Porque o Grimaldo é muito mais para dentro, não é? Mas estes vão
exatamente,
vão
o Grimaldo
muito
para é mais para dentro. Exatamente, era isso, era é mais interior. Portanto, acho que podemos continuar a fazer isso, até porque o Auschwitz depois, no movimento defensivo, nós, em vez de ficarmos com dois médios a defender, o Auschwitz faz quase um tridente de médios no processo defensivo.
É verdade. Sim.
Daí a sua importância. E que diz o Austin, diz o João Mário, que ele também faz esse trabalho quando joga ele desse lado, vá.
Não sei quanto... Isto é interessante porque permite ao João Mário ou ao Di Maria ou quem for ir muito mais para dentro, não é? Também dar muito mais...
Exatamente.
É isso. E nós sempre... O jogador que joga médio esquerdo, para não dizer extremo esquerdo, seja João Mário, seja Austin, a atacar, eles têm muita presença no meio. Quando a bola está do outro lado, sobretudo, e não só.
E o último passo, não é?
Exatamente.
Portanto, o facto de não ser mal dá-lhes ainda mais espaço neste momento. Dá-lhes muito mais liberdade para isso, porque já sabem
é exatamente por isso.
Que o lateral vai dar aquela profundidade e aquela largura.
Portanto, daí, em grande interrogação, não está claro para mim, apesar de eu desejar mesmo que seja Auschwitz e Coxo no meio, mas não tenho a certeza se isso vai acontecer, justamente por estas razões. É que ter os jogadores como Auschwitz à esquerda dá esse equilíbrio se o defesa esquerdo subir imenso.
Pois.
Não sei, é uma grande questão. Pareceu óbvio ano passado qual é que era a intenção de Roger Schmidt. Acho que isso era óbvio. Ou foi claro de ver. Mas pronto, eu ainda assim gostava de ter um Benfica mais desequilibrador e não tanto... Se bem que é como o Teixeira diz, nossa mais-valia é o coletivo.
Exatamente.
Não é tanto um jogador, não é... Enfim.
Repara que nós estávamos... Acho que foi com o El Nasser que jogamos com o Austin e o João Mário. E a dada altura parecia-nos uma equipa que foi a equipa que jogou, se calhar foi o 11 que mais jogou o ano passado, na época passada, ou pelo menos que jogou mais na fase final, e a dada altura aquilo parecia-nos um bocado perro, não é? Em termos de desequilíbrios. Mas não, já sabemos que essa equipa,
apesar de ser... Parte,
Na segunda parte, talvez. Sim. Já não, agora,
a primeira parte estava
é muito jogo. São muitos jogos para mim.
Mas foi, apareceu o perro. Mas também porque havia outras unidades em campo também.
Claro, mas não deixa de ser a equipa que alcançou bons resultados, não é? A equipa capaz. Agora, temos outras ferramentas neste momento, outros ativos que podem dar mais ao jogo. Não é?
Exatamente.
Outras coisas, pelo menos.
Sim, sim. Este, em particular, Kokusu. Este foi o copo meio cheio. Claro que o Kokusu espalhou magia, um jogador de processo simples, passo progressivo, um orquestrador, é o helicóptero do Benfica. Preocupa-nos mais, embora este tenha sido um jogo de treino, um jogo de preparação normal, ninguém gosta de perder, muito menos o Benfica, mas o copo cheio está um bocadinho cheio. O copo meio cheio está mais cheio do que a meio, vá.
Tá.
Jurasek pareceu-me muito mal, Pedro Teixeira. Ristich deu uma charada final na discussão, ou é preciso não entrar em euforias pela negativa?
Não, ok.
E olha cá, ai, muita euforia pela negativa já.
Calma. Calma.
O Benfica é especialista nisso.
É incrível.
Mete-nos, enfim.
Eu, sinceramente, a segunda parte, pegando agora primeiro no Ristich, a segunda parte para mim conta muito pouco, porque senti que, ou acho que pelo menos os jogadores que estão na segunda parte já sentem cada vez mais que estão neste momento a ser a segunda opção, ou que estão ainda a lutar pelo lugar de titular, e pareceu-me que foi um jogo mais, cada um por si a tentar-se destacar de alguma forma e não foi tanto, não foi um jogo tão positivo, tão interessante, pelo menos do Benfica. Daí até termos acabado por sofrer os golos na segunda parte.
Uma excelente análise, Pedro Teixeira.
E acho que o Ristich destacou, sim, mas lá está, foi num momento diferente da equipa. E, por outro lado, o Jurasek fez um jogo francamente mau. Acho que acusou muita pressão, até porque as falhas dele, aqueles domínios perdidos, foi uma série de coisas que pareceu-me que foram dissonantes do que ele já tinha feito nos outros jogos. E parece-me que ele talvez tenha ali acusado alguma pressão por estar a adaptar-se na equipa, acho normal. Não diria que ele já está fora da equipa. Acho que este jogo com o Feyenoord vai ser decisivo e acredito que poderá entrar outra vez como titular. Se voltar a não mostrar condições ou se voltar a fazer um jogo menos positivo, Ristich poderá ocupar a vaga no jogo com o Porto. Parece-me lógico. Será que ele o que aconteceu ano passado com o Baia Gilberto, que nós comentamos aqui também?
Certo.
Será que o que está a acontecer neste momento é ao contrário? Ou seja, ele neste momento dá a titularidade ao Jurasek a ver se ele cumpre.
Responde,
e só se ele não cumprir é que vai dar ao Ristich? Talvez seja isso.
É uma muito boa questão.
Não sei.
Pedro Pardal.
Eu acho que, ao contrário do Ubá, posso estar enganado, mas o Ubá ano passado já começou os trabalhos com a equipa toda. E o Jurasek já apanhou a equipa a meio daquele estágio em Inglaterra. Talvez ele esteja a dar mais este protagonismo até para acelerar o processo de integração, não sei. Porque acho que neste momento não vejo que o Schmidt tenha uma preferência por um ou por outro. Mas eu neste momento coloco, aliás, eu tenho colocado desde o início o Ristich à frente, até por já ser um jogador que já estava na equipa e tem entrado sempre bem. Agora também não vou crucificar o Jurasek por causa de ter corrido mal a primeira parte, quer dizer.
Porquê? Não é giro crucificar, estou a brincar.
os jogadores às vezes têm dias em que a coisa não corre bem, não é? E estamos numa pré-época, o jogador sabe que só vai jogar aqueles primeiros 45 minutos, está pressionado logo nesse ponto para que lhe corra tudo bem, para não, e no fundo assim que começou uma coisa a correr mal, correu tudo mal, pronto. Pode ter acusado essa pressão que o Teixeira estava a falar. Mas é verdade, não lhe corre nada bem esse jogo, mas não é por aí, já vi coisas boas do Jurasek nos outros jogos em que ele esteve em campo. Acho que tem dado mais sinais positivos do que negativos e está no meio do seu processo de integração na equipa, não é? Não podemos agora também matar o homem só porque corre mal este jogo, que é o que já vimos aí fazer, não é? Perdemos o jogo com o Burnley, já vejo mal, está a dizer que o Benfica tem jogado pessimamente nesta pré-época, portanto, aos níveis que chegam, esta euforia pela negativa, não é?
Mas temos feito excelentes exibições na maior parte dos casos.
Exatamente.
Em particular quando joga o 11 tipo, ou aquilo que será o 11.
Exatamente, já fizemos muito bons jogos nesta pré-época. Agora perdemos um, pronto, já não prestamos, já não valemos nada. Sim. É o costume, pronto. Não vale a pena.
De resto, só uma pequena nota, isto vale imenso o que vale. Foste tu que disseste que queria ver o Pedro Teixeira, o Burnley já está em pré-época há bastante tempo.
Ah, desde junho, desde o início de junho.
Ou seja,
o Burnley teve uma semana de férias, talvez.
Exato.
Eles subiram divisão, tiveram uma semana de férias e eu acho que estávamos nós aí para férias, nosso plantel aí para férias e eu vi a notícia, Burnley já começou os treinos.
Sim, sim, sim. Pá. Desde o início de junho, primeira semana de junho.
Isso vale o que vale. Porque...
Sim, não é que a gente não nada, mas faz diferença.
Trouxe um adversário muito interessante porque com aquela pressão alta
sim.
E com aquela intensidade...
A intensidade até acredito, à Premier League.
É.
Pois, até acredito que vai poderá fazer uma boa campanha na Premier League.
Nós vamos ter que patentear, vamos fazer merchandising, caro ouvinte, e uma das camisolas vai ser acabar com a euforia pela negativa. Diga não à euforia pela negativa. É assim. Com a cara do Teixeira, a rir.
A rir.
Meus amigos, continuamos nos pontos de copo meio vazio. Tino, eu adoro o Tino, acho que é um jogador excelente, embora unidimensional, mas é muito bom no que faz, equilibra muito a equipa. Mas já aqui falámos das paragens cerebrais dele. Eu, pelo menos, fui muito vocal no ano passado, ele tinha muitas paragens cerebrais. Uma delas deu o golo. Isto foi só um equívoco, correto? Não vamos agora xingar o homem, Pedro Pardal.
Exatamente, tal foi o que disse também do Jurasek, apesar do Tino já ser o jogador do Benfica há bastante tempo. Mas coloco este ponto no mesmo patamar, quer dizer, ou cometeu um erro, sim senhor, mas o resto da jogada havia mais intervenientes que também podiam ter...
Uma coisa, não achas que é mas não achas que é um erro recorrente no Tino?
Epá, isto de perder a bola sozinho? É que o que acho que é recorrente é tu crucificares o Tino.
Não é verdade.
Quando perde uma bola ou tem uma paralisia cerebral, lá vê o Fábio dizer que o Tino teve uma paralisia cerebral.
Mas pá, não tem muitas paragens cerebrais. Perder a bola
eu não,
sozinho.
Eu não acho. Epá, às vezes corre-lhe mal. Pá. Como corre a outros quando tentam uma finta e depois a equipa adversária sai em contra-ataque. Epá. Corre mal. Eu acho que o Tino é um jogador fundamental no Benfica. Um jogador com não temos outro jogador com estas características.
É,
ele, a defender, é bom. Ele, isso aí não
é...
Há,
muito
não
bom,
há...
ele é muito bom.
Agora, já sabemos que ele é débil a sair a jogar, não é?
Exatamente,
é o ponto
sim.
fraco dele. Mas no resto, a recuperar bolas, a defender, processo defensivo, ele é muito bom. E acho que temos que valorizá-lo mais do que quando o homem tem uma perda de bola ou dá golo. Pá, acontece a ele, acontece a outro. Não, acho que não é por aí.
Pedro Teixeira, é para que campo de concentração é que achas que devemos levar a Florentino? Estou a brincar. Suponho, Teixeira, vou passar-te a questão do Neres, a não ser que queiras depois intervir na questão do Tino. Neres, achas que está a acusar o facto de ser escolhido para a segunda equipa? Pelo menos esta performance nesta segunda parte não te pareceu um pouco atabalhoada? Ou estou a crucificar o jogador?
Não. Sobre o Tino, que reitero todas as palavras do Pardal, concordo em absoluto, não tinha muito mais a dizer. Já o Neres, e vocês sabem que eu sou um dos maiores defensores dele.
Desculpa!
De facto, senti que ele... Senti, pareceu-me, isto vale o que vale estes achómetros, mas pareceu-me que ele estava algo frustrado por jogar naquele segundo 11. Não senti muito envolvido com a equipa e ele tem que se libertar dessas coisas, porque pelo que corre nesta pré-época, pelos ativos que temos, pelos jogadores que temos, parece-me que ele corre mesmo o risco de ser muitas vezes preterido. A não ser que haja aqui uma grande mudança a nível de saídas que possam acontecer até o final do mercado, parece-me que o Neres corre mesmo um risco elevado de passar muito tempo no banco.
Vou fazer uma pergunta e atenção que vou ser polémico, ok?
Diz.
E não me xinguem. Do ponto de vista de gestão desportiva, considerando esta época e as próximas, enquanto temos um jogador como o Neres, tu achas que a vinda de Di Maria, um jogador que vai ficar um ano no Benfica, pode, entre aspas, arruinar a continuidade de Neres no Benfica? Um jogador que é importante e é um bom jogador distinto. Achas que podemos perder Neres por ele não querer seguir a segunda opção? Ou tantas vezes a segunda opção nesta época?
Eu acho que isso seria uma idiotice, precisamente porque o Di Maria está aqui a prazo, porque o Rafa está também a prazo, eventualmente. Né?
Ou também está a prazo.
E o Neres podendo ocupar aquelas duas posições, porque ele também faz e não faz assim tão mal o lugar do Rafa neste 11, seria um erro Se ele, é uma possibilidade, atenção, o que tu dizes é uma real possibilidade, mas seria um erro se ele não conseguisse ver este panorama mais aberto e mais positivo para ele. E eu acho que, mesmo partindo do princípio que o Roger Schmidt não é um indivíduo que goste de promover muita rotatividade nos 11 iniciais, mas acredito que com mais soluções no banco estes jogadores vão entrar mais cedo e podem continuar a ser decisivos, mesmo que não sejam titulares. E eu vejo o Neres como uma possibilidade para jogar no lugar do Rafa e do Di Maria. Neste momento acho que não está na primeira opção, nas primeiras opções, mas que é uma segunda opção muito, muito, muito válida e que poderá entrar em muitos, muitos jogos para ser decisivo. E eventualmente, se o Roger Schmidt mudar de filosofia, até pode, tendo em conta que vamos ter jogos da Liga dos Campeões, etc., pode fazer muitos jogos a titular também.
Eu acho que esses três vão rodar muito durante a época. Até porque logo, acho porque o Di Maria não vai jogar os jogos todos. O Di Maria vai ser gerido o físico dele, porque ele, onde tem tido problemas é mais a nível muscular. E de certeza absoluta que eles vão gerir muito o esforço do Di Maria. E portanto estes três vão rodar sempre muito, quase certeza absoluta.
Mas ele tem que ser treinado, entre aspas, do ponto de vista psicológico, para não estar...
Sim, mas eu acredito que isso seja feito, não é? Acho que hoje em dia, e de lá dentro eles conhecem o perfil psicológico de todos os jogadores, e quero acreditar que o Neres será um dos que eles têm em particular atenção, porque já se percebeu que é um jogador mais frágil nesse ponto.
Sim, é um jogador que... pelo menos naquela época, 18-19, vai à meia-final da Liga dos Campeões, o jogador que... curiosamente, desse 11, desse Ajax, o Neres é dos que está melhor. Curiosamente. Uhum. Pardal, outro tema importante. Eu peço aqui alguma celeridade para irmos à rubrica momento fonte ainda mais premium. Samuel Sim. Soares quer ser bancário?
O Samuel Soares, eu já tinha aqui falado sobre os nossos guarda-redes. Eu acho que o Samuel Soares, até hoje eu não vi nada no Samuel Soares que indique que ele vá ser um guarda-redes de topo, sinceramente.
Mas atenção, tu devias ter parado no topo.
Ele cometeu este erro, não vou crucificar o rapaz agora por causa deste erro. É tal como adapta-se o mesmo com o Tino, com o Juracek. Pá, são erros que acontecem a qualquer jogador. Agora, eu acho que o Samuel Soares não tem ainda perfil para ser o segundo guarda-redes do Benfica. E apesar de ser, nós falamos em segundo guarda-redes e à partida nunca jogará muito, mas imaginemos que o Odisseias tem uma lesão, que não está livre disso, né? Pode acontecer qualquer um.
Sim, sim, sim.
Eu não vejo o Samuel Soares como aquele guarda-redes que vai entrar e vai dar garantias. Por exemplo, na altura que o Ederson entrou, também por causa de uma lesão de alguém, já não
Júlio César. Júlio César.
Mas o Ederson, nós já tínhamos visto o Ederson como um guarda-redes com um grande potencial, além de que já tinha feito uma época inteira como guarda-redes titular do Rio Ave.
Certo.
Portanto, são coisas completamente diferentes. O Samuel Soares, ano passado, jogou na equipa B e até hoje eu nunca vi assim, nenhum ponto assim, de referência que o Samuel Soares fosse em potência um guarda-redes para ser titular da nossa seleção, por exemplo. No futuro, claro. Portanto, eu acho que este é um daqueles pontos que ainda está em aberto e que acho que o Benfica ainda, com certeza, irá reforçar, porque estamos carentes disso. Sim. Agora,
acho que ele está na lista de empréstimos.
Exatamente, acho que o Samuel Soares tem que rodar, mas tem que rodar numa equipa onde acha a hipótese de jogar. Se eu rodar para rodar no banco de outra equipa, pá, vai ficar igual.
É isso mesmo. Teixeira,
eu fecho esta parte do episódio com o tema Musi Tengstead. Não é preciso alongarmos muito sobre estes jogadores. Musa em particular, que disse no final da época passada...
Posso só dizer uma coisa sobre o Musa?
Diz.
Eu não gosto de jogadores que vêm para fora dizer que quer jogar mais.
Concordem absoluto.
Pá, quer jogar mais, trabalha. Não é vir para cá para fora dizer que quer jogar mais.
Também.
Não gosto disso, sinceramente. Quem diz isso normalmente é gajo que não se esforça muito.
Sim.
É mais, esforça-se mais com a língua do que outra coisa. E a verdade é que este Musa que nós tínhamos visto na pré-época é aquele Musa que nós durante muito tempo da época passada dissemos que não tinha qualidade para jogar no Benfica.
Sim.
Portanto, espero que ele faça um bocadinho melhor. Espero que volte aquele Musa que na segunda metade foi um bocadinho melhor. E Sim. até foi decisivo algumas vezes a sair do banco e a marcar golos.
Exatamente. Musa que neste Benfica disse isso no final da época, queria jogar mais. Game Boy no banco. Musa. Desiludido um pouco com a performance. É como o Teixeira dizia, não tinha pensado sobre isso. Que ele está-se a esforçar demasiado para mostrar que merece mais tempo. E às vezes não toma as decisões certas, é precipitado. Ele então é jogador com perfil psicológico um pouco fraco pelo que está a demonstrar. embora não o conheça. Tengstead é um jogador que tem que trabalhar aquele físico, porque está mais pesado que eu e é difícil.
E que eu, se calhar.
E que tu.
Aí já não está. Aí já não está.
Mas Tengstead, pá. Mas eu, olha, entre um e outro, vamos lá ver qual é que corre ou concorre para a segunda opção do Benfica, para Ramos. Não estou. Neste momento não estou certo entre qual é que preferia. Tengstead ou.
Neste momento eu continuo a preferir um que já não está lá.
Ah, correto. Absolutamente de acordo contigo em relação a esses pontos. Esperemos que para o ano mais participação de Henrique Araújo. Só uma nota. De resto, pareceu-me Roger Schmidt a voltar a ensaiar dois avançados. Tal como o ano passado fez com Yaremchuk e Henrique Araújo. Curiosamente, dois avançados muito iguais. Não beneficia muito...
Não correu particularmente bem.
Nada,
por isso, acho que eles também foram penalizados por isso, tanto um como o outro. Mas
lá está. São testes que devem-se fazer é agora. E...
Claro.
Deixa eu ver, olha, vou experimentar estes dois lá na frente, ver o que é que isto é.
Eu vou só dar uma nota, se me permitem, só em 10 segundos. Houve um jogador que eu acho que tem tido muito pouca bola para se mostrar. É Sheldrup. Eu continuo a achar que ele é um jogador com potencial.
O pouco que tem tido, eu tenho gostado dele.
Sim, mostra muito potencial. Acho que está a tentar mostrar muito. Às vezes até um bocadinho precipitado, mas falta ter bola. Eu gostava de ver a Sheldrup a jogar envolvido numa equipa madura. Ou com os jogadores, com melhores jogadores, percebes? Que não dependesse tanto dele. Porque acho que ele precisa disso.
Eu tenho boas perspectivas em relação ao Sheldrup. Acho que vai ser um jogador que vai aparecer ao longo da temporada.
Correto.
Sem dúvida. O Sheldrup, ao contrário do Tengstead neste momento, né? Já mostrou que tem qualidade indiscutível.
Sim.
Se vai conseguir potenciar...
E apesar de querer mostrar, como estava o Fábio a dizer, mas é um jogador que parece-me que entra mais soltinho, como diz o outro.
Sim.
Acho que parece-me que entra mais à vontade quando entra para jogar do que o Tengstead.
Espero que tenha espaço para jogar também.
A crescer junto de uma equipa que não é esta equipa da segunda parte com o Burnley. Nem em jogos
está a ser. Eu por acaso esta semana até entrei num bate, não é bate-boca, porque foi no Instagram, numa página ligada ao Benfica, que havia alguém que dizia que o Sheldrup era parecido ao Nuno Gomes, e claro que entrei a dizer que não tinha nem nada, só tinha a ver com a fita no cabelo, era a única coisa que
era parecido com o Nuno Gomes a jogar.
É sim, o gajo escreveu aquilo mal. O que eu queria dizer era as características físicas, mas da maneira que escreveu parecia que era as características do jogador. Mas a partir desse momento gerou-se uma conversa de alguém que também dizia que o Tiago Gouveia devia de jogar, e depois disse, pois, devia de jogar, mas já quantos é que estão ali? Quantos jogadores é que nós temos ali para jogar nessa zona? Não podem jogar todos, quer dizer.
Exatamente.
Não dá, simplesmente não dá. E o Tiago Gouveia só porque? Só porque é benfiquista, deve passar à frente dos outros.
Sim.
A malta não consegue. A malta é. Ah, é benfiquista, pronto, já é o melhor jogador do mundo. Pá,
temos muito disso.
Eu gosto do Tiago Gouveia, sim, mas não sei se ele neste momento. Eu acho que ele neste momento está atrás deles todos, das opções para.
Completamente de acordo. Completamente.
Com certeza.
É isso e a euforia pela negativa, que pelos vistos não tem cura. Tem que ser a camisola que vamos lançar, meus amigos.
Sim.
Vamos, eu peço aqui que sejamos rápidos neste momento fonte ainda mais premium para podermos ir já de seguida à rubrica Pirâmide 15-0, que continua com este nome. São três pontos. Peço aqui alguma brevidade, embora seja um tema que merece alguma reflexão, Pedro Teixeira.
É como apareceu o futuro. Vamos.
O que parecia estar a ser um mercado desde muito cedo. O que parecia estar a ser um mercado desde muito cedo excelente, com a vinda rápida de Coxo de Juraceca a resolver-se esse dossiê, está a revelar-se, Pedro Teixeira, a ser um mercado trapalhão, isto porque continua a faltar um guarda-redes para pelo menos fazer bom banco, já nem digo para ser titular, numa altura em que Bento Krebski continua num impasse. E um defesa direito também. Não te preocupa, não temos estes dossiers resolvidos a uma semana da primeira decisão. Peço um comentário breve, embora sumaremos.
Certo. Eu não me preocupa. Nem acho que seja a ser um mercado trapalhão. De facto, existe, parece uma sonolência do mercado, vamos chamar assim, porque está tudo muito parado. Eu acho que nós não temos todos bem noção, mas várias equipas da Primeira Liga... Com poucos jogadores ainda, com poucas soluções, os nossos próprios rivais têm tido poucos reforços e parece-me que o mercado no global, isto é uma roda que para mexer tem que estar todos alinhados, todos têm que estar a mexer, não é? Tem que sair aqui, tem que entrar acolá, tem que ser, é um mercado que se, está a falhar o melhor termo, mas que dependem todos uns dos outros para haver entradas e saídas. E por esse motivo, parece-me que agora estamos aí numa fase menos boa em que não estamos a ter grandes evoluções, porque para essas duas posições ainda não temos, ainda não houve sequer. Nem sequer fala-se, obviamente, ainda se fala do Bento, etc. E agora diz que vai chegar um lateral direito, mas não há nada concreto em cima da mesa. No entanto, falta um mês, mais de um mês para o fim do mercado, e não quero acreditar que essas duas posições não vão ser reforçadas até o fim do mercado. Até porque é mais do que óbvio, não só pelo que falamos do Samuel Soares e por ele, neste momento, até já parece estar direcionado para empréstimo, e porque ainda neste jogo acabou o João Neves a jogar lateral direito, certo?
Sim, o João Vítor perdeu a confiança de Roger Schmidt nessa posição.
E
Até porque perdemos um defesa central, ele tinha ficado.
exatamente, eu já sabia, se o Lucas
Até mais
Veríssimo
por
ele
aí.
vai mesmo ter que ir para aquela posição, pelo menos para já. Portanto, é obrigatório, não há outra forma de dizer. É obrigatório ir reforçar nesses pontos.
Dito isto, Pardal, achas que ainda assim, entre as duas soluções, entre um guarda-redes titularíssimo e um defesa de direito que faça banco, a ida de João Neves para defesa de direito, para ti é sintoma de que é mais urgente a defesa de direito?
É sintoma que a partir deste momento nós precisamos mesmo de contratar alguém para jogar nessa posição além do Bá, não é? A partir do momento que sai um central e o João Vítor, que é central de origem, estava a fazer essa posição de defesa de direito, ele neste momento é descartado para essa posição precisamente para ser o nosso quarto central, não é? Salvo erro.
Certo, sim.
E sim, eu acredito que o Benfica mais tarde ou mais cedo vai acabar por contratar essa alternativa para defesa de direito. Quero-me parecer que o Benfica já está no mercado nesse sentido, não de agora, até já de algumas semanas atrás, tanto do defesa de direito como do guarda-redes. Acho que o mercado anda de si de trapalhão, acho que o Benfica tem estado até muito bem, até ao contrário dos nossos rivais, o Benfica rapidamente resolveu três dossiês que eram importantes, tendo em conta o que fizemos na época passada, que era o médio para substituir o Enzo, era depois esta oportunidade que surgiu com o Di Maria, trazendo um jogador de classe mundial, e era a questão do lateral
Os
esquerdo.
latais que
E
resolvemos
Rafa, e a
isso.
continuada Rafa também.
Continuada Rafa também ficou resolvida. Agora, claro, a partir do momento que és um guarda-redes que é titularíssimo de uma equipa que está a jogar o campeonato, já se sabe que vai ser um processo complicado de resolver, até
Sim,
se chegarmos
sim, sim.
a resolver. O defesa de direito acaba por acontecer com a saída do Gilberto, não é? E estarmos a dar privilégio ao facto do João Vítor poder fazer essa posição. Mas isso agora foi tudo alterado com a saída do Veríssimo. Mas acho que até final de agosto, até antes, quero acreditar que pelo menos o defesa de direito vai ficar resolvido mais rápido. O guarda-redes não sei, porque o Benfica está a insistir muito no Bento.
Não, não.
Quero-me parecer que para já não há um plano B para o Bento, para ver que
Ah,
acontece com a
ah, Costa,
existência.
deu Costa, deu Costa.
Não, não,
Ah.
não, não. Ah, não, é o Muritz. É
É
assim
o
que ele se
Muritz,
chama?
é isso. E a
Não
seguir, se
sei quem.
calhar, vai ser o guarda-redes do Feyenoord. Quando jogarmos
Exatamente.
contra o Feyenoord.
Houve um tempo em que o Benfica ia buscar jogadores que marcavam ao Benfica. Não sei se se recordam disso, nos anos 90, com o
Sim.
Valdir Azevedo.
E
Meus
pronto. Mas
caros.
acho que temos estado muito bem no mercado. Só quero dizer isso mais uma vez.
Selo de garantia 15 a 0 para o mercado, numa altura em que o Lucas Veríssimo foi o escolhido para sair e Morato vê a sua posição reforçada, também a
Eu
pensar
acho que isto quer
no
dizer que o Morato não sai, não é?
que vai
Quero
continuar
acreditar
e
nisso,
que
não é?
poderá ser o central do futuro do Benfica, pelo menos
Eu acho que vai, eu acho que vai.
quando sair ou Otamendi ou António Silva, porque não
Eu acho que ele até
chocaria
vai. Desculpa, estou só a interromper.
que.
Eu acho que ele vai mesmo ser titular na Supertaça. Acho que vai começar a época a titular.
Bastante provavelmente, e
Isso acho que sim.
pode ser a dupla de futuro do Benfica se António Silva para o ano também sair. Seria perigoso dois centrais importantes saírem ao mesmo tempo, Otamendi e António Silva, mas eu fico descansado, pelo menos até agora, com o que tenho visto de Morato. Tomás Araújo, pelos créditos que ele, enfim, trouxe do ano passado, também continuo a achar que ele tem que ser mais agressivo nas abordagens, continua a ser um pouco mole, mas é um defesa central muito interessante. Continua em paralelo a novela Félix, para fechar esta rubrica. Os espanhóis dizem que Di Maria ligou duas vezes a Félix, o que não sabem é que Pedro Pardal ligou três vezes a Félix. Vocês sabem o que é que foi Teixeira? Sabes o que é que ele disse?
Não faço ideia, diz lá.
Sim, não foi ele, que foi a caçadeira que falou. Eu não sei se acabei de rebentar com
É capaz, é
com
capaz.
o microfone. Caro ouvinte,
Acabar.
ter-se assustado no carro. Eu espero não ter provocado acidentes com este.
Tu agora precisas é aquele gajo que está a aparecer em quase todos os memes atualmente, de um gajo que sai no meio do trânsito a correr para o carro que está atrás dele e começa a espetar vários murros no vidro. Não sei se já viste
Ai,
isso.
não, nunca vi, nunca
É,
vi.
pá, não como é que tu nunca vi? Isso aparece a todo lado já.
Nunca
Sim,
vi.
Agora parecia isso.
O que ninguém sabe mesmo é que Pedro Pardal ligou ao Pedro Neto Sousa, ao Pedro
Acho que ele
Neves
é Neves,
Sousa,
mas pronto.
Neves, né, exatamente, da CMTV. Não sei se viram. Ele a perguntar ao Witzel se sabia alguma coisa do Félix. Ele disse não, qualquer coisa como não sei. E ele disse sei, sei, e coisas assim do género. Sabem o que é que o Pardal disse ao Pedro Neves Sousa? Aí tipo.
Não.
Ao telefone disse: abre a porta.
Só quero aqui realçar que eu detesto esse gajo.
Esse gajo é assim. Ele é um terrível.
Esse gajo é vá, digamos que é um filho do. É um filho do. Agora esqueci-me do nome do outro.
Ele tem nudes
Do Nuno Luz. Ele é
do
filho do Nuno Luz.
Nuno Luz. Ah, o Pedro Neves de Sousa, que merece, obviamente, o respeito por ser um profissional.
Uma pessoa.
Houve uma coisa que
Merece
eu não
respeito por
gostei.
ser pessoa.
Não é isso, mas uma vez mandaram-lhe água para cima, ele estava a trabalhar, mandaram-lhe uma cerveja ou água. E chegar a esse ponto também acho que não. Mas ele é mesmo muito mau. Ele é
É
mesmo
horrível.
muito mau.
É
É muito
horrível.
mau. Mas pronto.
Eu acho que sabe perfeitamente o que está a fazer, já agora.
É possível, é possível.
Sabe? Não sei se sabe.
Não, não, isto obviamente é mando, é cria polémica e arranja polémica
Pois.
onde conseguis
Mas
encontrar. Mas ele já no tempo da TVI era muito mau.
é sim, mas é para mim, não é mau no aspecto de criar polémica. Ele é mau porque ele é mesmo mau. Ele nem falar sabe, quer dizer. Ele nem colocar as questões sabe. Às vezes eu ouvir homem falar.
E lembram-se ele a falar para o Samaris:
É cada vez
Hulk!
que.
Gol! Hulk!
Achas que eu me esqueço disso? É cada vez que falas no Pedro Neves de Sousa, a primeira imagem que me vem à cabeça é a cara do Samaris perdido.
I do not understand.
Ele olha para o lado, para o
What
outro
do you have
sofá.
to say? Goal, Hulk, early
Hulk, gol!
goal.
E o gajo olha para o lado.
E eu olhava lá, I do not understand. Ah, muito bom. Samaris, em menos tempo, aprendeu a falar português do que o Pedro Neves Sousa. Meus amigos, a aguardada rubrica Pirâmide 15 a 0, a rubrica em que Pedro Pardal e Pedro Teixeira são convidados a avaliar um pacote escolhido completamente ao acaso de 20 jogadores. São 20 jogadores da história do Benfica. As categorias são GOAT, lenda, classe, bom, banal e lixo. Podem justificar a vossa escolha muito brevemente se for polémica. São 20 jogadores. Parece que esta rubrica promete. Acho que vai dar polémica, meus amigos.
Vamos lá.
Preparados? Aqui
Bora.
ninguém ganha, é mesmo só um exercício de diversão a avaliar os jogadores giríssimos. Então vamos a isso. Primeiro jogador.
Imagina, já o pacote vem aí hoje.
Primeiro jogador. Sálvio.
Uau, adoro Sálvio.
Eu também gostava muito do Sálvio. Classe.
Mas vai ser classe, é verdade.
Sálvio que.
Na minha cabeça é uma lenda, mas é claro.
E também
Não,
eu não
classe.
daria.
Não.
Eu daria classe, eu daria classe. Atenção, é isso. Paulo Madeira.
É.
Bom. Bom.
Bom, bom, bom.
Paulo
Tirando
Madeira.
o cabelo.
Tirando o cabelo, sim.
Manu.
Ih,
Oh,
Jesus.
lixo, meu.
Jesus.
Aliás, deixa-me só aqui meter um ponto. Eu acho que
Coitado, Manu.
quem que fez aquela convocatória para o Legends que aconteceu na
Ah,
Nazaré foi à
yeah.
categoria lixo, praticamente em todos eles, meu.
Eu acho que era a
Olha,
disponibilidade.
aliás, podias ter pegado nessa convocatória e trazido hoje para aqui para nós fazermos essa. Porque ia ser giro, ver quem é que não era lixo. Mas pronto, siga.
Pedro Teixeira.
Estava lá o Miguel, não estava?
Estava,
E o
esse.
lixo também.
Pedro Teixeira.
Lixo, lixo.
O Miguel
Manu,
que está quase
lixo.
igual ao Eliseu.
Pois é. Feiza.
Bom.
Ah, não.
Ih.
O Feiza
Era bom.
tá na classe.
Ih. Eu ponho na classe.
Ei!
O Feiza era uma besta, mano.
Temos tido maus
Não.
laterais esquerdos, mas porra. Mas calma,
Não,
lá
Feiza
atrás.
é médio.
Ai,
Tu fez aí.
Feiza! Esquece, estava. Sabes o que é que eu ouvi? Fissas! Esquece, esquece.
Eu
Fez a
também
classe.
achei.
Fez a classe.
Parecias o calado agora. Aquele quando eu não sei.
Então, não sei porque fui para o Fissas, não sei porquê.
Ai, 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 agora até ia
Opa,
funcionar.
eu fui para o Legends, depois olha, perdi-me aqui, esquece.
E onde é que metes o
Classe,
Feiza?
fez a classe.
Ah, sério, gajo, é classe. Robert Enke.
Classe.
Classe também.
Eu
Muito bom
gosto do
guarda-redes.
entusiasmo do Pardal. Classe! Miguel, já falámos dele por acaso aqui.
Ah. O Miguel, bom.
Não, o Miguel tinha classe. Foi um, foi em idade à altura, foi um. Chegou a ser naquele momento o melhor lateral
Miguel
português.
Miguel teve classe até sido o Benfica. Para mim é bom.
Pronto.
Aqui é um pouco no Benfica.
Russo.
A sua participação.
Não, estou a falar de outros fatores.
É?
Bom.
Eu,
a cidadão do Benfica foi um bocado nojenta. Portanto, bom.
Eu por acaso colocaria em classe, mas percebo os argumentos de Pardal. Ele os deu os argumentos. No outro eu tinha dito isto e não tinha dito nada. Roderick Miranda.
Ei, lixo. Lixo.
Lixo. Lixo é agressivo, mas
pronto, é lixo.
Lixo, lixo desde é lixo. O lance com o Kelvin. A verdade é essa.
Ainda quando me lembro que falavam nesse gajo do Mozart, meu. Opa, estejam calados.
É verdade, é verdade. Diziam muito, lá está, na altura que o Benfica qualquer cocó, até o Romeu Ribeiro era bom. Keyrissan.
Quem?
Keyrissan. Promessa lixo. Do Barcelona que foi para o Benfica em 9-10.
Lixo.
Lixo.
Lixo completo.
Um gajo que diziam que ia ser uma promessa, o novo Ronaldo.
Foi promessa, até hoje ainda é promessa.
Keyrissan. Cebolinha.
Banal.
Eu nunca gostei da Cebolinha, mas também lixo é exagero. É banal, sim.
Cebolinha que vinha como o melhor jogador do Brasileirão e foi um flop enorme. Não é o primeiro. Gabigol também vinha com grandes créditos.
Há tantos.
E, embora emprestado pelo Inter. Petit.
Classe.
Classe.
Petit não merece o estatuto de lenda?
Talvez.
Eu não duvido, realmente. Ainda não dei, quando... Acho que ainda não tinha ninguém em lenda.
Não.
Ele, quando veio para o Benfica, foi uma luta enorme para conseguir que ele viesse.
Foi, e fiquei todo contente. E não me lembro
na altura, era provavelmente dos melhores, se não o melhor jogador do campeonato.
É verdade.
Portanto, acharia
é verdade.
Que era decisivo.
É verdade.
Portanto,
e era muito
foi...
bom. Era muito
entra
bom.
Entra em classe?
Pois, estou ali quase na lenda, mas vou deixar.
Exigentes, já estamos mais exigentes.
É. Vou deixar na classe.
Ronaldo!
Epa, banal.
Ronaldo. Ah, e o central?
O central. Sim. Banal.
Havia outro, eu, havia pelo menos outro. Pensei no CR7. ele lá no Mija da Escada é o outro. Portanto, mas pronto, não vamos entrar em polémicas.
Não, banal. Este Ronaldo era banal.
Era, banal.
Numa altura que o próprio Benfica era banal, mas pronto.
O Benfica do Gondomar, acho que foi perdeu com o Gondomar para a taça. Essa altura.
Ele teve alguns anos no Benfica, o Ronaldo.
Teve, sim, senhor. Prodome.
Muitos jogos. Ei, Prodome.
Goat.
Ui.
Pode
não há um critério para Goat. Normalmente dá-se um só. Mas porque greatest of all time. Mas
Prodome é o greatest of all time do guarda-redes do Benfica.
É?
Para mim, um dos melhores guarda-redes
sempre. Um dos melhores guarda-redes sempre. Foi o melhor guarda-redes do mundo na altura que veio o Benfica.
Quantas vezes atirei-me eu na praia a gritar Prodome! A defender bolas.
Vocês sabem que o Prodome era o melhor guarda-redes do mundo quando viu o Benfica, certo?
É verdade.
Sim, sim, sim.
E escolheu o Benfica. Na altura tinha convite de outros clubes. Prodome.
Não precisa mais nada.
Só é pena ter vindo tão tarde.
Pois é. E um Benfica também um bocado destruído.
O Vietnã, sim. Prodome.
Finalmente um GOAT.
É das primeiras memórias que tenho do Benfica. Prodome.
GOAT.
E tudo. É um senhor.
Quem?
Jonas.
Jonas?
Hein?
Jonas?
Jonas.
Gol também. Pá, tu hoje escolheste dois.
Hoje trouxe os cartões todos.
Jonas entra no leque de jogadores como o Eusébio.
Gold. Jonas Gold.
O Jonas, nos últimos
anos. É dos melhores
anos.
Jogadores que há uma vez vi jogar no Benfica e no nosso campeonato.
É verdade. Jonas, aquele gol contra o Estoril, entre outros grandes golos de Jonas.
Jonas era quase grandes golos.
Grande jogador Jonas, muitas saudades do Jonas, pá. Agora até fiquei saudoso. Chalana.
Goat. Ela está, o homem é bom, estou seguida, pá.
Sim, realmente. Assim é fácil.
Chalana Goat. Entra no átrio, na prateleira de luxo, não é?
No prateleiro do Benfica.
Exatamente. Rui Costa.
Goat.
Claro, então.
Eu aqui, Rui Costa, eu pus estes todos seguidos, que era para ver o que é que vocês faziam. Eu
não fazia.
Eu, Rui Costa, ponho, esse, é o meu ídolo, Rui Costa, GOAT também.
Embora é o único que metias GOAT destes.
Não, mas para mim, Rui Costa, sem dúvida, GOAT. Punha também, claro, Joana Chalani para rolar. Pedro Henriques, o comentador da Sport TV.
Banal. Como comentador, coloco ali lá acima. Como jogador, era banal.
Pedro
era
Henrique
bom, Teixeira. Bom,
era banal. Eu lembro bem de jogar no Benfica, era banal.
Apesar dele ser, ele ter a teoria toda, que ele diz sempre como é que os...
É verdade. É verdade.
Não, ele a falar é o maior. E eu gosto de ouvir, estou aqui a falar, mas eu gosto muito de ouvir o Pedro Henrique. Mas como o jogador era banal, pronto.
Quando ele diz o seu ixi.
Aliás, se nós fôssemos agora aqui catalogar só a malta que andava a comentar que foi jogador da bola, poucos eram aqueles se calhar que chegavam até ao estatuto de bom.
É verdade.
Poucos. Portanto.
Vamos para os últimos 4 jogadores. André Almeida.
Epá. Agora tu és agora.
Bom, André Almeida.
Epá, o André Almeida.
Sim, qualquer hesitação, bom.
Não, eu o André Almeida, banal.
Pela sua...
Estou a avaliar a sua qualidade futebolística. E para mim o André Almeida sempre foi banal, portanto não vou fugir agora ao meu...
Não foi banal. Ele foi
banal.
Tinha qualidades que nem todos os jogadores que um jogador banal não tinha.
Foi banal.
Pronto. Foi ao Mundial, etc. Oh, Mundial ou Europeu?
Olha,
já
não... O Mundial. O Ricardo Costa foi, olha. Quer dizer, e o Vieirinha foi o Europeu, quer dizer, vamos por aí.
Campeão.
Sim.
Não, André Almeida foi.
André Almeida para mim sempre foi banal. Tinha outras qualidades que fizeram ficar muito no Benfica, mas não eram as futebolistas.
Jorge Jesus é muito apreciador das qualidades de André Almeida.
Eu mantenho no bom.
Realmente polémica à vista. Foi um jogador que foi dos mais titulados, mas eu acho que concordo com o Pardal. Manuel dos Santos.
Chegou uma época no Benfica.
Jogou contra o Tony e foi campeão.
O dos Santos.
Mas era esforçado.
Era esforçado. É isso, vida verica.
Eu posso dar a minha opinião? Eu punho em bom.
Eu não posso pôr o... Não posso aceitar que vocês coloquem o André Almeida no bom. O dos Santos no bom.
Tens que aceitar. O que é de sério e pronto.
Eu aceito, mas
então digam lá vocês.
Eu dos Santos acho que também era banal, sinceramente.
Meto banal também.
Os Santos.
Banalíssimo até.
Eu acho que o dos Santos era banal. Até jogou numa época no Benfica, fomos campeões, foi o pior campeonato que alguma vez vi.
É verdade.
Horrível.
Ao mesmo tempo o mais competitivo e ao mesmo tempo o pior.
Competitivo completamente por baixo.
É isso. Não teve emoção, mas...
Porque estavam os três mal. Estavam os três grandes mal. Jogado.
Sim.
A verdade é essa.
Fred Adu.
Ei, lixo.
Fred Adu é lixo.
Eu tinha muita expectativa com o Fred.
Tu ainda Adu, hoje tens expectativa. Tu ainda hoje achas que o Fred Adu Benfica.
Eu assumo que Adu foi um jogador que eu torcia por ele e achava que Fred Adu, eu até acho que ele fez uma boa primeira época.
Pronto, vamos voltar ao mesmo.
É um velho tema.
Não fez.
Marcou 5 golos. Oh. Mas pronto,
ele foi completamente queimado pelo engenheiro. Lembro perfeitamente ao colocá-lo no jogo decisivo já na Champions. Não foi? Nem me lembro.
Eu nem sei. O Adu não fica na minha memória.
Fred Adu, último jogador, Aris Seferovic.
Era bom.
O Aris Seferovic, vou colocar com critério, com coerência acima de tudo, vou colocá-lo...
Suspense.
Muito indeciso entre o banal e o bom.
Epá, eu não posso colocar um jogador que foi o jogador do campeonato 2 vezes no banal. Vou colocar no bom.
Certo. Por esse motivo, coloco no bom.
Exatamente.
Caro ouvinte, Pedro Teixeira...
Mas o bom é muito limitado. O bom é aquele... É bom.
Decisão, Pardal. O Seferovic está ao nível de Miguel?
Tá.
Não, o Miguel está acima.
O Miguel está acima.
Para mim não está, porque o Miguel foi um... Pronto, não quero dizer aqui um palavrão. Mas foi assim,
foi um mercenário.
Exatamente. Não, foi mesmo mercenário. Mercenários são quase todos, mas há uns que sabem ser mercenários e outros não. Mas
esse e o Manuel Fernandes, que de resto saiu à noite muito juntos.
Sim, gostavam de dar uns tiros.
Seferovic, bom, Pedro Teixeira, a dar a mão à palmatória, a reconhecer que Seferovic.
Gosto muito desta rubrica, devo dizer.
Esta rubrica do Pirâmide 15 a 0.
Esta rubrica, eu estou como um peixe na água.
Muito bem. Esta foi a segunda edição da Pirâmide 15 a 0. Antes de irmos ao Quem Sou Eu, ou Sou do Benfica, dois temas que peço aqui muita brevidade, porque o episódio já está a estender-se. Uhum. São dois temas que estiveram em alta na semana passada. O primeiro, um tema que promete correr muita tinta e muita conversa, a divulgação dos áudios do VAR. o comunicado, Pedro Teixeira, dizia que só vão revelar algumas partes previamente selecionadas para, e cito, educar o público e os agentes do futebol. Vasco Mendonça, a sua crónica desta semana foi deliciosa, falando sobre este tema. Eu pergunto-te se tu, o que é que tu achas, ou se prevês que isto vai gerar muita polémica, e se estás a precisar de ser educado pela Comissão de Arbitragem, enquanto adepto.
Assim, eu não sei se li o mesmo comunicado, mas a ideia que eu fiquei é que vão revelar uma vez por mês todos os áudios de todos os lances que foram analisados pelo vídeo-árbitro. Ou seja, eventualmente não analisam aqueles que nem sequer são chamados ao vídeo-árbitro, não é? Mas quando o árbitro for chamado, esses áudios vão ser qualificados para análise uma vez por mês. Seja como for, parece-me que é um passo importante a ser tomado, que já foi tomada em Inglaterra, já fizeram isso na época passada e acho que este ano também vão reforçar e eventualmente noutros campeonatos que agora não sei já o fazem. Acho que é um caminho obrigatório para este processo ser transparente, até porque muitas das discussões que existem sobre arbitragem em Portugal são derivadas das pessoas não conhecerem a lei ou não perceberem a interpretação que se faz dessa lei. E havendo este esclarecimento em todos estes lances, para aqueles que querem bom futebol em Portugal, esta estratégia vai ser, esta divulgação vai ser importante. Agora, se a maior parte dos nossos adeptos são maduros o suficientes para poder lidar com este tipo de informação, tenho muitas dúvidas. Agora, na teoria isto é um bom passo. Se vai resultar, não sei.
Tu achas que pode criar... Perdão, os teus 5 cêntimos sobre esta questão, achas que vai ser um pouco um reeditar do que aconteceu em 2017? Na altura falava-se, é óbvio que o VAR vai resolver os problemas da arbitragem, acabaram as discussões, acabou, é definitivo. Tu na altura dizias que, não, vai ainda inflamar mais a discussão, porque os erros vão acumular-se e as más decisões acumulam-se, etc. Tu achas que aqui... havendo esta curadoria, esta seleção das gravações ou dos áudios do VAR, vai ainda colocar um layer mais tóxico em cima da discussão da arbitragem? Peço brevidade.
Eu não sei quem é que vai fazer essa seleção, nem como é que vão fazer essa seleção, não é? Este serve para passar, este não serve para passar, não percebo o que é que eles querem dizer com isso. O que eu acho é que é importante, né, ouvirmos. Agora, obviamente, já sabemos que vai haver mais polémica, porque já estou mesmo a ver nós agora. Ora, o Fábio Veríssimo neste lance disse X, no lance, no jogo com a equipa Y disse Y. Já sabemos que vai haver, que isso vai sempre acontecer, mas eu acho que não podemos ficar reféns disso. Acho que isto tem que ser tem que ir para a frente. Já devia ter ido, acho muito bem que venha para a frente. Eu só acho que ainda mais importante do que a divulgação dos áudios, que vão surgir só uma vez por mês, ou lá o que é, seria haver mais transparência na altura que o árbitro vai ao VAR. Como há, por exemplo, deixo aqui um exemplo, não quero aqui alongar muito, mas um exemplo muito frequente, lá vou eu falar da NBA, eu sei, sou um chato, mas na NBA eles têm, os treinadores têm direito a pedir revisão de alguns lances, em determinados momentos do jogo. Têm direito a um, aliás. E quando o árbitro vai rever o lance, ele depois de rever o lance divulga o que é que analisou e o que é que decidiu. E toda a gente no pavilhão ouve. Pá, eu acho que isso sim era mais importante. Eu quero-me parecer que a FIFA já começou a testar essa medida. Eu acho sim, isso é mais importante do que a divulgação dos áudios, que é importante, mas acho que o passo seguinte tem que ser este. É a minha maneira de ver.
Concordo em absoluto, só que uma adenda, porque lendo eu dou a mão à palmatória, eu li a crónica de Vasco Mendonça, não li com a atenção devida o comunicado. Não parece pelo comunicado haver nada que indique que vão ser selecionados trechos. Eu confesso que não sei porque é que Vasco Mendonça escreveu uma crónica inteira sobre algo que parece não estar aqui, a não ser que isto seja aberto à subjetividade. Não me parece ser o caso.
Há aqui um ponto, imagina, há um lance duvidoso na área. Mas o vídeo-árbitro não considera que deve ser analisado. E esse áudio não vai ser revelado.
Correto, sim. Se calhar até foi por isso que ele... Correto.
Pode ser isso.
É esse o prisma de Vasco Mendonça, exatamente. Exato. Eu concordo que a visão do Pardal... eu já não sei... Mesmo no Mundial de Futebol Feminino está a acontecer isso. Os árbitros...
O que é? Eles estão a dizer o que é que decidiram?
Não, eles comunicam para o estádio as suas decisões... Mas não, pronto, não estás a ouvir a conversa do vídeo-árbitro, mas a decisão, neste caso da árbitra, é comunicada para o estádio. Eu acho isso interessante.
Aí ele só diz, é penalti. Eu já vi um.
Não, explica. Olha, vai ao VAR e explica a decisão. Ah, explicou,
pronto.
Exatamente.
Pronto. É o que se faz na NBA.
Exatamente. Agora, gostava que isso fosse
o caminho aplicado. Tem que ser esse. É o caminho isso, tem é que ser esse porque... Se, porque
isso, sim, é mais transparente.
É só para alimentar... Exatamente. Só para alimentar os programas de televisão.
É exatamente isso. É? Exatamente.
Agora, tu no próprio momento do jogo esclareceres, opá, aí eventualmente até pode morrer o assunto.
E atenção, o rugby ainda é mais antigo nisso. O rugby, acho, já nem sei há quantos anos que fazem isso, o rugby.
Sim, sim, sim.
Portanto, acho que temos que ir buscar os bons exemplos onde eles existem.
Só uma pequena nota, só mesmo para arrematar este assunto, não adianta libertar áudios de conversas de VAR se as conversas ou se as decisões continuarem a ser mal tomadas. Não é isso que vai resolver o problema, não é? Não é divulgando conversas que a arbitragem melhora. É bom para a transparência, etc. Mas concordo, acho que vai alimentar um bocadinho mais de programas.
Isso vai. Já estou a ver, na CMTV vai ter muito mais para fazer live.
Eu peço só aqui a brevidade.
Mas vais vaziar uma, por exemplo, aquele
argumentos de outras pessoas, não é?
Por exemplo, nós ligamos muito, todo o espaço mediático de futebol liga muito à análise dos árbitros fora. E esses argumentos desses árbitros é que vão ficar muito mais vaziados. Exatamente. Porque eles agora vão passar a conhecer a interpretação que os árbitros tiveram.
Uh-huh.
Então não podem fugir e não usar aquele. Não, isto depende da interpretação, não teve intensidade, não sei o quê, o árbitro decidiu mal. Não,
sim.
O árbitro explicou. Para ele não é falta porque foi menos intensidade ou whatever.
Sim, sim, sim.
Né?
Tal e qual.
Se as decisões forem boas decisões, nós tivemos já bastantes decisões bastante bicudas. Pardal, em 30 segundos, um minuto, houve também aqui outro tema que não posso deixar de colocar aqui neste episódio do 15 a 0, que foi o tema do inimigo. Pinto Costa veio esta semana dizer, ou queixar-se, de que os inimigos andam irrequietos. Eu não tenho a certeza do que é que são os inimigos. Se é Lisboa, se são os mídia, se é o Benfica, se somos nós, eu já não sei, sinceramente. Eu olho-me ao espelho e pergunto-me, será que sou eu? Isto parece o gabinete de guerra do Putin. O inimigo está a 300 km, está numa trincheira. João Bonzinho escreveu uma crónica deliciosa falando deste tema, no rescaldo dessas declarações. A questão do VAR, esta postura inflamada de Pinto Costa, que é a estratégia que tem 40 anos. Isto é sintoma de que a época vai ser muito dura. Peço também os teus comentários em relação a Pinto Costa.
Eu não quero dar muitos comentários em relação ao Pinto da Costa, porque eu acho que esta estratégia do inimigo é a estratégia de alguém que está com falta de atenção e está a ver de um lado uma equipa a reforçar-se no tempo certo, a trazer os jogadores que precisava no tempo adequado, e do outro lado ele está um bocado à rasca para conseguir fechar o plantel, não é? E ficou também muito ofendido. Supostamente os inimigos é a imprensa que diz que o Porto não tem dinheiro, mas afinal é o próprio gestor dentro do Porto que aí há uns meses também veio dizer que o Porto precisava de vender porque não tinha dinheiro.
Fernando Gomes.
Eu acho que o Pinto da Costa já não vale a pena darmos mais atenção do que aquela que ele merece, que neste momento é nenhuma. Eu acho que não vale a pena nós preocupados com ele. Deixa o homem andar lá a brincar com os inimigos dele, lá com os bonequinhos de guerra dele. Acho que não, não precisamos andar aqui a comentar o que ele diz, porque o que ele diz é irrelevante, não traz nada de novo e não vale a pena nós debruçarmos sobre isso.
É bastante tóxico. Pinto Costa, a recomendação que eu tenho para ele é para limpar a neve que tem nas sobrancelhas. Vocês já repararam? Pinto Costa parece que tem caspa nas sobrancelhas, mas estão só grisalhas.
Ele, se quisesse realmente contribuir para o nosso futebol, vinha com outro discurso, né, com este. Ele não tem interesse nenhum no nosso futebol, nem contribuir para o nosso futebol.
Tem interesse,
só tem interesse em contribuir com a imagem dele e de tentar ainda esconder durante mais algum tempo a porcaria que está lá dentro. É basicamente é isso.
E dá sempre a sensação, para rematar o assunto, que esta estratégia bafienta de coação e de esta estratégia tóxica é a arma mais forte do Porto. Numa altura em que o Porto tem um plantel muito...
Já tivemos um que tinha a mesma estratégia, portanto, sim, estamos habituados. Quem? O Vieira antes não tinha a mesma estratégia? Sim. Quando havia problemas, vinha esconder os problemas contra porcaria qualquer.
Sim. Eu diria que de uma forma tão agressiva, se quisermos...
Sim, nunca falou em
houve
inimigos,
dois,
não é?
Houve dois, sim. Havia, foi Bruno Carvalho e Pinto Costa, de longe, foram os mais tóxicos.
O Bruno Carvalho, opa, cachorro.
Meus amigos, fechamos. Vamos deixar temas menores e acabar em grande. Com a brutal rubrica oferecida pela Old Spice, sou do Benfica, Quem sou eu? A rubrica preferida e predileta de Pedro Teixeira. As regras já conhece, caro ouvinte. Para quem está a chegar agora, eu digo-as. São 5 jogadores, 5 dados sobre cada jogador, um jogador de cada vez. E Pedro Pardal e Pedro Teixeira têm que, em função dos dados que eu vou dando, tentar adivinhar de que jogador é que estamos a falar. Uma resposta certa dá 10 pontos, por cada resposta certa, aliás, 10 pontos. Por cada resposta negativa e acumula menos 10 pontos, os pontos negativos transitam. Se eu tiver que anular um jogador, os pontos não são anulados, ok? Os pontos negativos continuam. Pedro Teixeira, pergunto mais uma vez, pá, preparado?
Nunca estou preparado para isto, mas vamos lá.
Sim, eu estou-se na bola.
Uma nuance, uma regra nova, meus amigos. Ao terceiro dado, têm que arriscar. Isto é só para evitar uma coisa que... Isto é como o Darwin, não é? Não o jogador, mas vocês adaptaram-se. Então ficam na retranca a ver... Ai, 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 e depois perde aqui a emoção. Ao terceiro dado, têm que arriscar, ok? Eu tentei aqui que o terceiro dado, fora ali um, tenha sumo. Há ali um que se calhar não tem.
Pronto, vamos ver então.
Meus amigos, primeiro jogador.
Parece o exame nacional.
Sou do Benfica, quem sou eu?
Bora.
Fiz 4 épocas completas pelo Benfica. 131 jogos e 6 golos. Segundo uma entrevista que dei recentemente, vim todo lesionado para o Benfica e escondi essa lesão.
Sei lá.
Estreei-me a meio... Estreei-me a meio de um jogo europeu porque um colega meu se lesionou durante o jogo. Fiz um jogo medíocre. Tenho que arriscar.
Ei, pá, isto já está muito vago.
Atenção.
Sei lá.
Esta ninguém sabe. Tem aqui os meus amigos sportinguistas com isto, dizem que acertam mais do que eu. Nem eles sabem esta.
Tem que arriscar.
Me lesionado para o Benfica e não disse?
Vim, exatamente. Numa entrevista recente eu disse isto. Numa entrevista muito recente.
Então o departamento médio do Benfica também era uma boa bosta, devo dizer.
Era, mas era mesmo. Estreiei-me a meio de um jogo europeu porque um colega meu se lesionou. Fiz um jogo medíocre.
Pois, isso é muito... Sei lá. Não me vem nenhum jogador à memória, sequer. Fez 4 épocas?
Sim, 3 mais 2 metades. Chegou a meio de uma época e saiu a meio de uma época.
Não me ocorre nenhum jogador, meu.
Então vamos lá ver. Quarto dado e ao quarto tem que acertar. Era defesa central.
Quem é que falou recentemente? Eu vou arriscar um. Não faço ideia a este, mas vou arriscar. Sidney.
Não, Teixeira, lamento. Menos 10 pontos.
Vou arriscar.
Vou arriscar.
Júlio César.
Ok, não. Júlio não. César.
Havia um central que era o Júlio César, do Real Madrid.
Também,
lixado.
Não me lembro desse.
Não, está pronto. Ainda jogou no Marítimo.
Não, ah, não estou a lembrar desse. Mas não, menos 10 para os dois. Pronto, ficou, pronto, ao menos ficou igual. Caguem nisso. Quinto dado. Ruben Amorim era o meu melhor amigo no Benfica.
David Luiz.
Certo. Uau, estou impressionado. Teixeira. Fogo. Então a entrevista que ele deu agora. Esse jogo foi com o PSG.
Essa entrevista? Eu não vi essa entrevista.
Não, também não. Isso passou em todo lado.
Mas agora falaste David Luiz e lembrei-me.
É isso. O jogo era com o PSG fora para a Taça UEFA.
Isto não é nada.
Luizão lesionou-se e David Luiz fez um jogo péssimo. Está num gol do PSG.
Nem parece teu, perdão. Vamos lá, dá a luta.
0 menos 10. Assim acho que Teixeira estás em desvantagem.
Tenho que aproveitar que comente neste show que eu estive à frente dele, eventualmente.
Segundo jogador.
Vamos lá.
Aqui, ok, muda. Só ao quarto é que tem que arriscar, porque o quarto entrega, ok?
Já sabes que é difícil. Vamos lá, então.
Os 3 primeiros são um pouco vagos, mas só quem é mesmo, quem segue mesmo o Benfica é que sabe esta, ao terceiro dado.
Ui, então não vou acertar.
Joguei duas épocas no Benfica. Não sei como, mas era titular, ou fui titular, na primeira época. Numa entrevista à BTV, no Barbas, à pergunta... Sabe cozinhar pratos portugueses? Eu respondi... Sim, sabe. 4, e aqui tem que arriscar. Tinha braços de ferro.
Jogou 2 épocas.
E não sabe como.
Joguei duas épocas como. No Benfica. Na primeira fui titular e não sei como. Perguntaram se eu sei cozinhar pratos portugueses e eu respondi, sim, sabe. Tinha braços de ferro.
Epa.
E meu...
Silêncio.
O que é que disseste?
Silêncio, silêncio. Ah.
Não me ocorre nada.
A música do Quem Quer Ser Milionário.
Não arranjámos isso.
O 4 entrega, tinha braços de ferro. O que é que isto significa, ter braços de ferro?
Duros.
Não, no futebol, o que é que ter braços de ferro? Qual é o momento em que usas os braços?
Estás a defender?
Vou dizer o quinto, meu. Se não vão lá com esta, esquece. Uma vez esqueci-me que era jogador de bola e pensei que era lenhador.
Morat.
Não, menos 10, Teixeira.
Qual Morat?
Podes continuar a arriscar, Teixeira.
Morat, não. O Moreto. Como é que é?
Não, continuas com menos 10.
Eu percebi que era o Moreto.
Eu também, Morat.
Podes continuar a arriscar, Teixeira. Eu volto a dizer, qual é o momento no jogo de
sempre é pontos.
futebol... Não, podes continuar a arriscar. A perder pontos. Qual é o momento do jogo em que usas os braços?
É guarda-redes, né?
É um jogador de campo.
Sei lá.
Isto é uma vergonha.
Pronto, vou dar um sexto dado. Foi num jogo fora contra o Celtic que eu achava que era lenhador.
Binha.
Foda-se, caralho. Binha, certo. 10, menos 10, 0. 0,
eu só pensei em guarda-redes, meu. Só guarda-redes.
Pois, também eu. Continuo esse braço de ferro, mesmo assim, continuar a não me fazer sentido.
Aí, braço de ferro. O gajo mandava a bola para a pequena área, meu.
Ah, dos lançamentos.
Então, havia dois jogadores que tinham braço de ferro. Mais
simples. Isto não é nada.
Carlos não, tu estás a considerar que os teixeiros somos muito inteligentes e nós não somos.
Meu, foi, isso foi, zero Pardal, menos 10 Teixeira.
Isto está horrível, este jogo.
Isto está terceiro jogador com grau baixo de dificuldade.
Sim.
Ao terceiro. Não, ok, aqui ao quarto é que tem que arriscar o terceiro.
Ok, ok, vamos lá.
Mas só o quarto.
Joguei 532 jogos pelo Benfica, marquei 87 golos. Era médio.
Sim.
Uma vez, a fazer cocó num comboio que não tinha sanita, lesionei-me gravemente no joelho.
Olha as merdas, isto vai buscar, meu.
Opa, a sério.
Sim, ao quarto tem que arriscar, ao quarto.
Qual é que era... é o quarto?
É este que vou dizer agora. Eu era o ídolo de Rui Costa.
E eu era o ídolo de Rui Costa.
Quando já percebi que não...
Xalana?
Não, Pardal. Ok, arriscaste. Obrigado. Menos 10, Pardal. Teixeira, tens que arriscar.
Simões? Não sei.
Menos 20, Pedro Teixeira. Vou dar o quinto dado.
Não era médio, não é?
Meu, então, vocês têm que perceber as perguntas. Ah, ok, o Xalana ou o este jogador? Pronto. Sou muito conhecido. Esta aqui entrega. Sou muito conhecido por um grande gol que marquei numa fase apuramente para um campeonato da Europa.
Carlos Manuel.
Carlos Manuel. Disseram, ao mesmo tempo.
Disseram, pronto. Tem cheiro quando diz isto. Vou dar aos dois. Menos.
Gostei muito. Ao mesmo tempo.
Sim. Zero pontos para tal, menos 10 Teixeira, ficou é tudo igual. Atenção. Quando se o ídolo do Rui Costa era o Carlos Manuel, era logo médio, caraças.
Pronto, está bem. É. Não te esqueças da pressão, quer dizer, tu estás a fazer
é verdade, pergunta, é verdade. Eu nunca fiz a rubrica. É verdade.
Isto em casa é muito fácil.
Pois é. Zero Pardal, menos 10 Teixeira.
É o quarto jogador. Ainda é o quarto.
Quarto jogador. Quem sou eu? Fiz 12 jogos pelo Benfica. Numa entrevista, confessei que cheguei ao Benfica cheio de confiança, mas que o Benfica, naquela época, tinha um nível muito superior e competitivo e, por isso, não consegui corresponder. A época a que me refiro...
Mas não lembro. Diz.
A época a que me refiro foi 2007-2008, em que o Benfica ficou em quarto. Agora vejam o nível. Opa. Não têm que arriscar aqui. Arrisquem no quarto.
Agora já não sei.
A quarta entrega. Sou o rumeno.
Rumeno?
Sepsi.
Pardal, 10 pontos. Pedro Teixeira, menos 10. O quinto era, tenho nome de refrigerante.
Quase.
Bem jogado, bem jogado.
10 Pardal, menos 10 Teixeira. Aqui, último jogador. Vou manter o critério de terem que arriscar ao
terceiro. Dois até.
O Teixeira acertou dois, exatamente. É o teu melhor, estás quase a um de acertar para teres a melhor performance da tua vida. Quinto jogador, quem sou eu? Fiz 122 jogos pelo Benfica, marquei 15... Ups, arrotei. Marquei 15 golos. Fui dos poucos jogadores que jogou a médio defensivo e a central por várias ocasiões. O terceiro dado... Pedro Teixeira!
Vamos!
Pedro Teixeira!
O que é que eu disse?
Catsuranis!
Ah, ok.
Aqui o Teixeira, bom, ficou com 0 pontos, Pedro Pardal 10. Podias ter esperado para o Pardal falhar.
Podia, mas ele não ia falhar.
Qual era o terceiro? Qual era o terceiro?
O terceiro era, na época, 6-7. Fui o jogador do Benfica que enviou mais bolas aos ferros.
Lembro-me
do saudoso Boa Vista, sim, Benfica, sim, Boa Vista. Sim. Num jogo fora contra o Setúbal, protagonizei uma cena infeliz com o Luizão. E sou grego, era o kit dado.
Pronto, não, não sei se ia acertar.
Atenção. Além desse, também só podia ser o Iebda, acho eu. Assim, mais fácil.
Talvez, sim, sim. Teixeira.
Eu fiquei, olha, devo confessar que eu cheguei aqui.
Ficaste preso, tenso,
muito tenso. Mas mesmo assim, fizeste mais pontos que eu.
É verdade.
É verdade. Pedro Pardal com 10 e Pedro Teixeira com 0. Pedro Pardal continua a não dar hipótese a Pedro Teixeira. Tem sido giríssimo de ver.
Hoje falhámos muitas e também acertámos muitas.
É verdade, hoje foi um...
E a pontuação baixa.
É verdade, foi um tiroteio à Texas, isto aqui, atenção, foi giríssimo de ver. Meus caros, fechamos...
Prolongámos um bocado.
Foi, o episódio hoje foi mais extenso, sim, muito a dizer sobre a Benfica.
Sim.
Voltamos para a semana, creio eu, se for possível. Pedro Pardal e Fábio Silva vão de férias, vão estar 2 semanas de férias. Não temos a certeza se vamos conseguir fazer o episódio ou se fazendo terá ou não um formato diferente, mais ligeiro, ok? Vamos tentar, vamos pondo o nosso caro ouvinte a par nas redes sociais. Foi mais cabaçada de Benfica, com Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira. Voltamos, esperamos nós para a semana.
Abraços.
Exagero! Estava esquecido.